Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Salve, Saravá, Xé, tudo bem, gente? Bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira calorosa. Tô falando de novo, tá? O pessoal do Insta que já ouviu, mas é que o pessoal do rádio entrou agora. Então, essa segunda-feira super cheia de calor lá fora, de calor humano, com essas meninas lindas aqui, que estão aqui de volta. Eu adoro. É bom, né? Porque a gente termina a entrevista e fala, quando vocês voltam? E elas voltaram mesmo!
A gente voltou, a gente já falou que voltaria.
Tem que tomar cuidado.
Não, já vamos deixar agendada a próxima, porque afinal de contas, advogadas, né, tem trabalho o tempo todo, daí tem audiência, daí tem não sei o quê, então assim, já vamos deixar meio reservada a próxima data.
Isso, a gente já deixa pré-agendado.
Bom, então é isso, porque o dia vai ser lindo, o dia vai ser sensacional pra mim, pra vocês, pra todo mundo. Vamos começar esse programa saravando todos os orixás, todos os seres de luz, de todas as orbes que trabalham no bem, no amor, na caridade, na luz. Muito obrigado pela sua proteção, obrigada por esse programa. Saravando todos os Exus e todas as pombagiras com o meu imenso amor, sou Tranca Rua das Almas, Dona Maria Padilha das Almas, Laroyer, Saravá e saravando você que está aí do outro lado assistindo esse programa. Sinta essa energia boa e vamos começar a nossa conversa aqui. Bom, vocês já conhecem as meninas, né? A Maria e a Marina. Elas já vieram aqui e falaram sobre um assunto importantíssimo. Você não assistiu a entrevista, assista, porque nós falamos sobre assédio, né? Assédio nos terreiros, especificamente. Mas assédio em qualquer lugar, a gente precisa sempre falar e sempre pensar e sempre relembrar e sempre, enfim, falaram muito bem disso. E naquela época a gente falou desse livro que vocês estavam para lançar.
A gente falou em off pra você, né? É, porque acho que no ar a gente falou só, assim, que era um projeto muito legal, né? E que a gente vinha aqui mostrar, então estamos cumprindo com o combinado.
Olha o projeto, gente. As Cores do Céu de Inverno, da Marina Johnson, da Maria Salgado. Uma conversa sobre direitos, dias difíceis e recomeços. Tô doida pra ler esse livro.
Você vai amar. Ah. Modéstia à parte, você vai amar.
Com certeza. Recebi com autógrafo. Lindo, ó. Obrigada por acreditar em dias mais bonitos. Só quero chorar, gente. Eu não posso com essas coisas. É o meu lado em Iemanjá. Que lindo. Saravá, os sete pontos. Saravá. Então, vamos falar do livro. Como é que começou o projeto? Qual foi a ideia? Como é que foi a construção? Quero saber tudo.
Vamos falar. Primeiro, acho que agradecer, né, amiga,
sim,
por estar aqui de
certeza.
Novo. Foi muito legal, assim, Márcia, muito legal. E, assim, reverberou de uma forma muito, muito legal também, né? A gente encontrou muitas pessoas que assistiram e, enfim, recebemos alguns relatos, assim, okay, né, depois que a gente veio aqui. Então, foi muito bom, assim. E pela oportunidade de falar desse livro, que é, talvez, o projeto do ano, assim, sabe? Pra gente, é o grande feito desse ano, assim, a gente não esperava escrever um livro esse ano, não era um plano, não colocamos no mural dos sonhos de 2023.
É que tem umas coisas que não é a gente que decide, era o ano,
e esse foi uma dessas,
né?
Definitivamente, assim, ele tava muito preparado na espiritualidade, mas enfim. E a gente tá muito, muito, muito feliz, assim, foi um livro recém-lançado, né, a pré-venda começou no dia 12 de outubro, mas o lançamento foi no dia 28 de outubro agora. Então ainda tá tudo muito fresquinho, assim, por isso que a gente tá feliz de vir aqui falar. Mas acho que você pode começar contando
sim.
De onde ele veio.
Foi uma loucura, né? Como a Marina disse, a gente não tinha planejado nada, nem pros próximos 5 anos. A gente, quando começou a trabalhar juntas, a gente fez um plano, assim, do que a gente esperava pros próximos anos da nossa sociedade. E, definitivamente, um livro não estava lá.
Escrever um livro não era.
Quanto tempo vocês estão trabalhando juntas? Quando que começou?
Nós trabalhamos juntas, não como sócias, mas juntas, desde o final de 2021. E aí, como sócias, desde metade de 2022.
É porque você fala assim, muitas... Gente, faz um ano e meio, dois anos, e vocês já escreveram um livro, já fizeram um projeto. Sim. Já tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, de um prêmio também, de uma indicação. Uhum. Gente, é muita coisa em dois anos, vocês estão entendendo?
Parece mentira, né? Parece muito. Não é à toa que a gente tá exausta. Cansada.
Sim, é incrível.
Eu mal tô conseguindo falar aqui, tudo travada.
Tadinha, mas é a renite desses tempos de calor.
Não tem como.
Gente, mas é muito incrível quanta coisa vocês fizeram em pouco tempo.
É muito. Nosso encontro foi um encontro muito potente, assim. Uhum. É quase inacreditável que a gente tenha se dado tão bem, assim, tão logo. E é isso, depois que a gente se encontrou, as coisas começaram a acontecer pra nós, assim.
Fluir muito, muito. E o livro foi um reflexo disso, eu acho, assim, sabe? É, porque eu acredito muito, assim, que as coisas acontecem quando a gente tá preparado pra receber, né? E às vezes, ou você não tá preparado, ou você simplesmente não entende muito o movimento, assim, da espiritualidade e deixa passar. E a gente é muito boa em agarrar, sabe? As coisas que aparecem, assim. A gente tem esse feeling muito bom, assim, muito apurado pro que vai ser bom ou não pra gente como sociedade e como pessoas, assim, né? Porque, pô, como diz o dono da editora, agora só falta ter um filho e plantar uma árvore. Porque escrever um livro, a gente já...
Mas a gente já considera ele o nosso filho.
Escrever um livro
filho,
não é uma questão... É, profissional só, assim, né? É uma questão muito pessoal também, assim, acho que, né?
Com certeza. Vocês conhecem essa história, gente? Que as três, né? Três coisas que você tem que fazer na vida é isso: escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore.
Pois é.
O que está faltando pra você?
Diz que é. Diz
pra
que
mim
é
escrever um livro.
A gente tá considerando o livro um filho. Então, talvez
tenha. Essa história. A gente já tá tacando duas.
Sim, não,
né?
Não dá pra juntar as duas coisas, não. Parece que não é assim.
O Tim Maia, o cachorrinho, acho que vale.
Pode como ser também.
Ah, sim, aí sim. A família multi. Como é que
isso
chama?
Isso.
Ai, múltipla, tem uma palavra pra
plural.
Isso.
Múltipla, plural.
É isso. Aí pode ser. Aí tá bom.
É isso.
Mas é isso. O livro, pra começar a contar a história, assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouco, porque eu tive várias transições de carreira durante minha vida, né? E eu acho que eu comentei até sobre isso na última vez que a gente veio aqui. E numa dessas transições de carreira, eu comecei a dar aula de inglês. E quando eu comecei a dar aula, eu descobri uma paixão, assim, por ensinar. E mesmo quando eu voltei para a advocacia, eu não parei de dar aula. Eu continuava dando aula particular. Esse ano que eu tava, que eu decidi mesmo investir a maior parte do meu tempo no escritório, mas eu fiquei com um casal de alunos que insistiu para continuar tendo aula nesse ano. E a gente se dava muito bem. E esse casal são os editores do nosso livro.
Ah,
então,
que bacana.
Eles sempre trabalharam com edição, né? Uhum. Mas eles resolveram abrir a própria editora. E aí convidaram eu e a Marina para escrever o primeiro livro que eles lançaram. E foi basicamente isso.
Isso aconteceu em...
Março.
Então, o Jefferson e a Jurema, né? Que são um casal, inclusive. E são os donos da Pulga, que é o nome dessa editora. Que tem como propósito... Eles lançaram a Pulga. Eles trabalharam, acho que, sei lá, a vida toda no mercado editorial. Grandes editoras e tudo mais. E resolveram, né... abrir a própria editora, que chama Pulga Edições, e tem como objetivo lançar livros que façam as ideias coçarem, né? Esse é o objetivo, assim.
A orelha do livro tem... Eles se inspiraram nessa frase do
Rubem
Alves.
Essa aqui?
É.
Curiosidade é uma coceira que dá nas ideias.
É.
Ai, que sensacional.
Então, esse é meio que a missão, assim, da editora, né? E aí eles nos convidaram, né? Como uma encomenda, assim. Uhum. Pensando nessa temática, né? Que é o tema da violência sexual infantil, né? Mas o objetivo deles era escrever para crianças e adolescentes. Então, em março, mais ou menos, né? Março.
Março,
nós tivemos uma reunião com eles e eles falaram, ó, a gente tá querendo escrever um livro sobre isso e tal, vocês topam? E a gente, Óbvio, né? Vamos aí, mas assim, a gente nunca escreveu um livro, muito menos para crianças e adolescentes. Então, assim, vocês precisam ensinar como é que funciona,
né? É um mundo,
né,
totalmente diferente, a gente não fazia ideia de nada, de nada, assim.
A gente
nem
muito,
de como começar
muito
a escrever.
Acostumadas a escrever, num geral, né? Mas não nessa linguagem e não, assim, no timing de escrever um livro com os prazos, assim. Então, a primeira coisa que eu disse pra eles foi, ó, a gente é advogado, a gente gosta de prazo, vocês deem prazo pra gente aí, que a gente
senão
vai...
já não termina,
a gente não... me deem prazo, e daí foi isso que aconteceu, né? Então, eles reuniram uma equipe muito legal, assim, né? Nós, a Jurema, que... editou todo o nosso livro, o Jefferson é o dono da editora, fez também várias colocações, porque ele é o Big Boss. E o Bruno Palmer Silva, que foi o designer e ilustrador do livro, que assim, sem
um
ele,
trabalho lindíssimo.
O livro não sairia do jeito que saiu, assim, porque é um livro muito ilustrado, né, enfim. E a Fernanda, que fez a revisão final. E foi um timaço, assim,
gente,
né?
Gente, parabéns pra todo mundo que participou disso. Só que quando eu li Pulga, eu pensei no significado de... Ele é muito pequenininho. É pequeno, não é um animal grande. Mas ele faz um estrago.
É isso.
Ele incomoda. Ele te faz presente. Ele vai dormir com uma pulguinha na cama pra você ver. Você não vai dormir. Isso vai te incomodar. Isso vai fazer você se movimentar. Achei sensacional o nome também.
E a gente ficou bem feliz de ser, né, honradas, obviamente, por ser o primeiro lançamento, né? O nome do livro, né, pra gente, acho que a gente não falou, né? É As Cores do Céu de Inverno. E ser a primeira publicação é muito importante, assim, porque a gente sabe que não foi um livro comum, assim, né, amiga? Eu acho, assim, existem coisas aí dentro que vão incomodar uma parcela de pessoas, eu acho, sabe? E a gente sabe disso, desde o começo soube, e o objetivo é esse, desde do início, assim, né? Então, é isso, assim, acho que ele cumpriu com a missão da Pulga, realmente, né?
A Pulga tem esse propósito, né? Que é muito alinhado com o nosso propósito também. De falar sobre temas que são difíceis, de encarar uma realidade que muitas pessoas escolhem não ver. E quando a gente fala ainda para crianças, né, é muito importante, porque é ali que a gente consegue prevenir muita coisa de acontecer.
A gente precisa voltar e explicar, falar para vocês de novo o que essas moças fazem, né? O que elas trabalham, trabalham realmente. Elas são advogadas, elas trabalham com mulheres que foram vítimas, com mulheres que foram abusadas, com mulheres que... de todo tipo de abuso, não só do sexual, mas da violência psicológica, da emocional, mulheres que estão sofrendo numa relação abusiva e não conseguem sair de casa. Elas têm todo esse trabalho e esse trato atrás. De preconceito de raça, de gênero. É um trabalho para acolher pessoas que se sentem agredidas de qualquer forma na vida.
É isso. E por trabalhar com mulheres, a gente lida muito com crianças, né? Porque onde tem mulher, tem criança. Então, a gente acompanha muito de perto, assim, as histórias das crianças. E, infelizmente, a gente se depara com situações de violência sexual infantil, né? Não é uma exceção no nosso dia a dia, né? A gente se deparar com essas questões. Então, a gente falou esses dias, inclusive, né? Assim, quando eles falaram, eles nos deram o tema e explicaram mais ou menos, assim, o modus operandi de como funciona, assim, que não dá pra você abrir ali o computador e começar a escrever do zero, né? Precisa ter mais ou menos um quebra-cabeça, assim, do todo, pra depois começar, de fato, a escrever capítulo por capítulo. Mas parecia que a gente tava muito preparada, assim. Foi muito fácil a gente saber o que a gente queria escrever. Como começar, como terminar, né, amiga? E a gente dividia os capítulos. Ela escrevia o começo, eu o final. E outros, eu escrevia o começo, ela o final. E quando a gente juntava tudo, era complementar, era, sabe? Era uma coisa muito...
A nossa própria editora não sabia quem tinha escrito o quê. Porque ela dizia que a nossa linguagem é muito parecida, sempre foi, né? Mas na hora de escrever um livro, ela diz que tem como perceber algum alguma coisinha,
um estilo diferente,
uhum. Ela não conseguia diferenciar o nosso.
É, por isso que eu acho que a gente tava muito preparadas mesmo, uhum. assim, pra escrever, porque foi legal, né, também, assim, tem isso, a gente se divertiu muito escrevendo, ainda que seja um tema muito delicado, assim, ele é um livro leve, né, uhum. Não é um livro denso, assim, todos os livros que tem sobre esse tema, assim, para essa faixa etária... Primeiro que não tem muitos, assim, nessa perspectiva do direito, né? Porque uhum. é importante dizer que não é um uhum. livro sobre psicologia, ou sobre, é um livro sobre direito, né?
Uhum.
E, mas ainda assim é um livro leve, assim, colorido, né? Esse era o nosso objetivo.
Desde o começo, né? Eles deixaram muito claro pra nós que eles não queriam que fosse algo muito pesado, muito denso, uhum. que o objetivo do livro é realmente dar um pouco de esperança, mostrar caminhos, né? Tanto que isso tem muito a ver com o título e com a passagem dos capítulos, né?
É, esse título, As Cores do Céu de Inverno, é sensacional. Veio de onde?
Veio dela.
Veio de uma inspiração que eu tive no ano passado, sem nem pensar que um dia eu ia escrever um livro mesmo, mas eu tava trabalhando no quarto do meu irmão, e da janela do quarto dele dá pra ver um pôr do sol bem bonito.
Uhum.
E aí eu tava ali contemplando e pensei, ai, como são bonitas as cores do céu de outono, na uhum. época era outono. E aí eu anotei no meu bloco de notas do celular, assim, falei, ah, é um bom nome de livro, e anotei. E aí, eles convidaram a gente e tal, o título foi uma coisa que a gente tava se batendo. E na nossa primeira reunião com eles mostraram um exemplo de um livro do que não era pra gente fazer. Uma referência do que não era uhum. pra gente fazer. E aí, porque era o título era assédio, e era muito forte, né?
Sim.
A gente não queria trazer esse peso pro livro. E aí eu lembrei que eu tive essa ideia, comentei com a Marina... E eu falei, eu acho que o título do livro tem que ser algo um pouco mais poético, assim.
Uhum.
E eu tive essa ideia uma vez e tal, e daí a gente foi conversando, né, Marina? Fala mais.
Uhum.
E daí a gente foi viajando juntas nas ideias, assim. E daí entendemos que o inverno seria uma metáfora melhor, pra dizer, pra falar sobre um período ruim, né? Um período difícil, assim.
Então...
E como o objetivo do livro é dar esperança, a gente quis mostrar que existem outras cores no céu de inverno, né?
Sensacional.
É isso. Existem outros dias.
É inverno, gente. Tá frio, tá escuro, mas às vezes brilha um sol, às vezes tem um calor.
Os dias de sol do inverno são os dias mais lindos, né?
Aquele calorzinho,
as cores
que aquece.
Mais lindas.
Que dá aquela esperança, assim, de, ah, gente, isso vai passar, olha, tem sol, tem luz. É perfeito, né? É perfeito. É,
então acabou sendo o fio condutor, assim, até pro ilustrador foi bom, assim, pra ele ter uma ideia de como conduzir uhum. o livro, né?
É, porque daí a gente conseguiu fazer esse colocar de pano de fundo a questão do céu, das cores do céu, então cada capítulo é uma cor, né? A gente conseguiu fazer esse pano de fundo mesmo, assim, esse por trás, né, dos temas, assim,
uhum.
e aí também traz a cor pro livro, né, enfim, um dos capítulos, o terceiro capítulo fala especificamente sobre condutas, e aí é um uhum. capítulo todo em preto e branco, que aí, tá. de fato, são os dias
cinza,
né.
Ele vai mudando
cinza,
as cores,
né?
Pra quem tá na rádio não tá vendo, mas a gente tem as redes sociais, felizmente,
uhum.
ó, ele tem cores diferentes, né, tem o laranja, tem o azul.
É isso.
Aqui, o preto e branco. Eu quero falar um pouco mais sobre o conteúdo dele.
Uhum.
Porque... E é sensacional, porque ele é interativo. Né? Você... Gente, quem tem filho, sério, inclua aí no presente de Natal. Se você não quer dar só
isso.
o livro, inclua no presente de Natal. Interessante, eu tinha isso com os meus filhos, sempre. Enquanto eles eram crianças e moravam comigo... Eles podiam escolher um presente de Natal, mas sempre um livro junto. Sempre. Graças a Deus, eu tenho filhos que leem absurdamente até hoje uhum. e gostam disso, enfim.
É porque você também, né, deu essa bagagem, né, pra incentivou, né?
Esses Sim. dias eu tava vendo no Facebook uma lembrança que eu coloquei, que eu tava sentada na sala lendo um livro e o meu filho, um tava num quarto lendo outro e o outro tava lendo outro. Falei, gente, tá todo mundo lendo aqui em casa. Claro que eles também cresceram numa época que... tinha os meus filhos, né? Meu filho tem 30 anos. Então, assim, cresceu numa época que tinha redes sociais e tinha computador, lógico, mas não era assim essa loucura que estamos vivendo.
Era a transição, né? Eu acho, assim.
Então, a gente sempre tinha um livro de Natal e toda vez que a gente ia no shopping, ia fazer lanche, cinema, vamos na livraria comprar o livro, escolher um livro. Uhum. E eu acho uma pena que isso não... que as mães hoje não façam isso. Meus parabéns para quem faz. Porque conteúdo de internet, você não sabe o que tem ali no meio do caminho. Pode até começar bem o vídeo, e lá pelo meio tá uma porcaria, você sabe, você tem que ouvir o que você tá deixando o seu filho consumir na internet. Hoje em dia, mãe não tem tempo, pai não tem tempo, não dá. Um livro é um livro. Um livro, você sabe do começo ao fim, porque já está escrito. Não vai mudar no meio do caminho, entendeu? A gente vê muito, muito pessoal de Instagram, não sei o que é influenciador digital, que até começa com uma proposta boa, lá pelas tantas virou do avesso, né?
É.
Então, assim, um livro é um clássico. Um livro tem uma responsabilidade, tem uma editora, tem um editorial, tem uma linha a ser seguida, tem a responsabilidade do escritor. Tem todo um processo, tem leitura, tem críticos que leem, que te falam do conteúdo. Um livro não muda, gente. Então, assim, escolham livros bons para os seus filhos, deem de presente. E, enfim, isso vai fazer seres humanos melhores, eu tenho certeza disso. Vamos para o nosso intervalo, que na volta eu quero falar exatamente desse conteúdo aqui.
Vamos passar rápido.
Você está ouvindo 7 Pontos.